Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado. Todo dia, de segunda a sexta-feira, estamos juntos aqui na Morada, né? É infalível. Estamos aqui diariamente, a partir do meio-dia até uma hora da tarde, no seu horário de almoço, para falarmos dos grandes assuntos do agronegócio. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro, e te agradeço pela sua companhia comigo aqui no programa. Hoje eu vou conversar com Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Acre, mestre e doutor em zootecnia, com área de concentração em forragicultura e pastagem, pela Universidade Federal de Viçosa. E ele é pesquisador do Centro Tecnológico Comigo. E o tema da nossa entrevista será Dia de Campo CTC de Pecuária. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática. Com Jaxele Gouveia.
Gente, muito boa tarde para vocês. Gente, vocês para pensar comigo aqui nessa pergunta. Seus valores estão ressoando com as suas atitudes? Como assim, Jaque? É muito, muito. Você já ouviu que liderança só funciona ou a gente só alcança os benefícios na prática se for pelo exemplo? Então, a gente, às vezes, né, isso se torna comum e não perceptível para nós. Então, se você falar algo e agir de outra forma, por exemplo, você jamais vai conseguir o respeito da sua equipe. Eles até poderão fazer o que você manda, fazer o que você pede, cumprir com as orientações, mas vai ser protocolar. Eles vão cumprir porque é uma ordem. E aí, o que acontece? Com certeza, gente, a qualidade da entrega não vai ser na totalidade que poderia ser. Aquele engajamento, aquela vontade de permanecer do seu lado, aquela vontade de viver o seu sonho, né, dessa gratidão, dessa entrega, também não vai acontecer na totalidade. Então, é muito sutil, mas ouça a sua equipe, ouça as necessidades da equipe. Tenha agenda para as pessoas, envolva a sua equipe nas decisões, né? Principalmente, muito cuidado, e aí o autoconhecimento vai te trazer essa clareza disso, né? Do que você acredita de fato, o que é você no dia a dia? Isso está ressoando com os valores que você está levando para dentro da sua empresa? Muitas das vezes a gente tem lá uma plaquinha de missão, visão, valores, muito bonita, né? Às vezes a gente foi lá no Google, pesquisou uns 3, 4 exemplos e trouxe aquilo que mais ressoava. Mas será que nós temos as pessoas aí dentro do seu negócio que realmente representa esses valores que ali estão? A essência que você quer colocar na sua empresa, de fato, é a sua essência? Se não for, é por aí que a gente precisa começar, né? Para que seja ressoado, de fato, uma verdade. E aquilo, né? Eu sempre falo aqui para vocês sobre a energia. A gente comunica muito mais do que está na nossa consciência, né? Então, antes da gente falar, já foi dito, por nosso corpo, né? Pela nossa inteligência do nosso corpo. Então, deixo essa reflexão aqui para vocês, desejando uma excelente semana, bons fluidos, né? E até a próxima semana. Um forte abraço.
Minha amiga, aquele abraço para você. Até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo comercial e volto já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Acre, mestre e doutor em zootecnia, com área de concentração em forragicultura e pastagem, pela Universidade Federal de Viçosa. E ele é pesquisador do CTC, do Centro Tecnológico Comigo. E nós vamos falar a respeito do Dia de Campo CTC de Pecuária, que acontece depois de amanhã, quinta-feira. Fala, meu amigo, tudo bem?
Fala, Divino. Sempre uma grande satisfação estar aqui falando com você. Agradeço demais o convite e o apoio, né, nos nossos eventos. Agradeço o espaço para divulgação.
Pois é, chegou mais um evento, mais um evento de pecuária. E a gente sempre tem conversado aqui, né, a cada ano que vocês realizam esse evento, esse Dia de Campo CTC de Pecuária, a gente conversa aqui. Porque a programação é realmente das melhores, né, Hamilton?
Exatamente, Divina. A gente está chegando aí na segunda edição, né? A expectativa é grande em cima do evento. O ano passado a gente fez a primeira edição em caráter meio que experimental, né? Que foi a primeira vez que a gente abriu as portas do Centro Tecnológico Comigo para a sociedade, para mostrar o que a gente tem feito na parte de pecuária, mostrar nossos resultados de pesquisa, né? Trouxemos palestrante externo também, e foi um sucesso total. A expectativa de público era 200 pessoas, deu quase 500, então foi um grande evento, a gente ficou muito satisfeito. Eu acho que quem esteve lá também com a gente gostou muito do que viu, e esse ano a gente está preparando já há um tempo, né, está trabalhando nos bastidores aí, preparando com o maior carinho, pensando nos mínimos detalhes, e é claro, uma programação que atende a demanda do pecuarista, informações atuais, tecnologia atual também. Estamos trazendo o professor Flávio para dar uma palestra para a gente também. A gente está com grandes expectativas nesse evento de depois de amanhã.
Em termos de público, você acha que vai dar mais ou menos o mesmo público do ano passado ou espera que aumente um pouco mais?
Divino, a nossa expectativa... Isso é sempre incerto, né? É difícil prever. Mas olha, tendo em vista o sucesso que foi no ano passado, a gente espera que o público seja próximo do que foi o ano passado ou até maior, né? A gente já tem tido muita procura, muita gente perguntando, confirmando que vem, a gente já está no trabalho de divulgação nas mídias sociais, então a expectativa de público ela é grande.
Hamilton, o pecuarista ele está sedento por informação?
Divino, ele está sedento por informação, mas ele ainda tem uma certa dificuldade em aplicar a informação de forma correta, no momento correto, para conseguir gerar os resultados dentro da propriedade. A gente tem caminhado, tem melhorado bastante a nossa pecuária, mas ainda tem caixa para muito e isso é bom. Isso é bom para a gente que está aqui trabalhando em prol da pecuária, na pesquisa, na extensão, né, no campo, na consultoria. Isso é bom para o pecuarista também, porque ainda dá para melhorar muito, dá para melhorar os resultados da propriedade.
De onde que vem essa dificuldade de colocar em prática aquilo que ele aprende?
Divino, tem um ponto que eu sempre falo, acho que em quase todas as vezes que a gente conversou, quase todas as entrevistas, um ponto que eu sempre bato quando vai falar de pecuária é que, na maioria das vezes, o produtor não tem os números da fazenda. Então, eu até brinco algumas vezes que é como se você tivesse naquele filme, acho que é Bird Box, que a mulher passa o filme inteiro vendado e tal, e ela tenta achar a saída e ir embora. E quando você não tem os números da fazenda, por exemplo, você não tem os números zootécnicos, você não tem os números produtivos, e principalmente quando você não tem o balanço financeiro, fluxo de caixa, fica muito difícil de você entender como que está o sistema de produção, o resultado e o impacto de cada tecnologia no sistema de produção. Então, ter os números da fazenda é essencial. Eu acho que Tem a questão do tradicionalismo também, que eu acho que hoje está reduzindo muito, mas no passado já foi muito forte. Ah, o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo assim. Só que às vezes ele esquece que o avô dele, o pai dele, quando fizeram isso, foi lá na década de 60, 70, 80, época em que as terras eram muito mais baratas, a margem ela era muito maior, e investindo um pouco você conseguia ter um retorno muito maior na pecuária. Hoje isso mudou completamente, as terras estão muito valorizadas, a gente passa por um processo de expansão das áreas de lavoura, a agricultura vem crescendo, você tem acompanhado isso aqui no estado, né? Muitas áreas de pastagem degradada têm virado agricultura, e isso tem gerado uma pressão maior, a margem ela é mais estreita também. Então, pois se você não for muito bom e não tratar a tua fazenda como uma empresa, é difícil de tirar um bom retorno.
Vocês conseguem falar isso diretamente, olhando no olho do pecuarista?
A gente fala que é o nosso dever, a nossa obrigação, né? até porque a gente trabalha para eles. A cooperativa tem 11.500 donos que são os cooperados. Então, a gente tem a obrigação de falar isso para eles. E a gente fala, doa a quem doer. É claro que a gente sempre tenta passar da melhor forma possível, mas tem que ser sincero, tem que ser realista, né, Divino? Até porque a gente considera que o cooperado é a nossa família também, é uma extensão. Todo mundo tem um sobrenome que é comigo.
É verdade. O evento vai acontecer no dia 25, que é quinta-feira, no CTC, que tem uma estrutura fantástica, né, Hamilton, o CTC?
Exatamente, Divino. O CTC hoje é uma fazenda que tem aproximadamente 180 hectares. A maioria das pessoas conhece a área por conta da Tecnoshow, claro, é a segunda maior feira agropecuária do país. Mas além da Tecnoshow, a gente tem mais de 100 hectares da fazenda que são destinados à pesquisa, nos quais a gente realiza trabalhos de pesquisa o ano inteiro, né? O nosso lema, inclusive, do CTC é que a gente faz pesquisa 365 dias do ano.
Que tipo de pesquisas na área, no setor da pecuária, vocês realizam lá?
Divino, a gente tem trabalhado fortemente. Hoje, focado diretamente na pecuária, somos eu e o colega Ubirajara Bilego. E a gente tem focado muito em avaliação e validação de novas opções de forrageiras, né? O produtor ele sempre está sedento por informação e tecnologia, como você falou. E o pecuarista ele sempre está em busca de uma forrageira que seja melhor, seja mais produtiva. Alguns buscam a forrageira milagrosa, que nunca vão encontrar, mas a gente faz...
Essa ainda não foi inventada?
Essa não foi inventada e nem será. Eu até costumo falar que não existe a melhor nem a pior forrageira, mas sim a forrageira que melhor se adequa a cada sistema de produção. A gente tem trabalhado sempre validando novas forrageiras que têm surgido no mercado, avaliado o potencial dessas forrageiras para utilização em sistemas de integração lavoura-pecuária, inclusive vai ser tema de uma das estações, avaliado o potencial dessas forrageiras, graminhas forrageiras, para produção de silagem, de capim, potencial para formação de palhada, milho consorciado com capim, utilização, né, de bactérias promotoras de crescimento em pastagem. Tem um trabalho aí de 3 anos que está sendo finalizado com resultados interessantes e promotores, fertilizantes foliares para pastagem, estratégias de manejo para pastagem, reforma, recuperação de pastagem, intensificação de pastagem, que vai ser tema de uma estação também, inclusive a estação que eu vou estar falando desse tema de intensificação de pastagem. E aí entrando mais propriamente dito na parte de nutrição, na parte da nutrição de bovino de corte, que o colega Ubirajara fica à frente, aí a gente tem testado e validado diversos aditivos para nutrição de bovinos de corte, estratégia de suplementação de bovinos em pastejo, confinamento, avaliado o efeito da nutrição no desempenho dos animais, na qualidade de carne. Então, a gente tem trabalhado bastante coisa, sistemas irrigados, então, basicamente tudo a gente tem tentado contemplar dentro do centro de pesquisa.
Ô Hamilton, eu preciso de fazer um intervalo comercial, nós voltamos em alguns minutinhos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, doutor em zootecnia. Estamos falando a respeito do Dia de Campo CTC de Pecuária. Vamos trazer agora então, Hamilton, a programação do Dia de Campo CTC de Pecuária, que acontece nesse dia 25, lá no Centro Tecnológico Comigo. Começa às 8 horas da manhã, com café e credenciamento. É interessante que às vezes as pessoas não dão muito valor a isso, né? Ah, esse é só café da manhã, eu tomei café em casa e tal, vou chegar na hora das palestras. Tem uma importância tremenda esse momento inicial, porque é onde as pessoas já começam a entrar no clima do evento, né, Hamilton?
Exatamente, Divino. É um momento que é importante, né? Claro, a questão do café, da alimentação é importante por conta do tipo do evento também, que é um evento que vai ter deslocamento, vai estar em várias estações, vai durar a manhã inteira. A expectativa é que seja um dia de sol, um dia limpo, bonito e quente. Então, a gente tem essa preocupação de que os participantes estejam bem. E essa questão da interação inicial, né? Às vezes tem muitos produtores que vão vir de diversas regiões que só se veem nos eventos da Comigo, né? Então, às vezes, é aquele produtor que está há mais de um ano sem ver o colega lá, então é aquele momento de trocar ideia, ver como que foi o balanço da safra passada, o planejamento para a próxima safra, falar dos desafios, falar das superações, troca de informação também com os técnicos, com os parceiros. Então, é um momento que a gente acha muito importante, e por isso a gente sempre mantém esse momento em todos os eventos, que é aquele momento de aclimatação ao evento que a gente fala.
E deixa eu já aproveitar, eu recebi aqui uma recomendação, eu vou até olhar aqui direitinho, uma recomendação do Cimego, em relação à temperatura. E sabe qual que é a recomendação? Pessoal, tomar muita água. Eu tô falando, não tem nada a ver com a coisa aqui, mas não tem nada, tem sim.
Mas é importante, quem vai estar conosco aí, e vai ter água em todas as estações, vai ter vários pontos de apoio com água, a gente tem essa preocupação de que o nosso participante, ele mantenha a sua integridade física, né?
É importante, eu tô falando isso aqui justamente porque ninguém precisa de passar mal lá no evento, né? Por falta de água, não, por excesso de calor. Bom, às 8 horas da manhã, café e credenciamento, às 8h30 tem a tradicional abertura do evento, né? 8h35, dinâmica do evento, a apresentação da dinâmica e estrutura do evento conduzida pelo grande Eduardo Rara, que é o coordenador de geração e difusão de tecnologias. Bacana isso, né?
Uhum.
Muito legal.
E vai ser feita a divisão dos grupos, né? Vai explicar um pouco como que vai ser a dinâmica do evento. E aí, na sequência, já abre para a palestra do professor.
Esses grupos são formados por até quantas pessoas?
Divino, isso vai ser muito em função do público, né? Como serão quatro estações no campo, a ideia inicial é montar quatro grupos e cada grupo rodar em uma estação. Então, o ano passado a gente rodou com média de 100 e 120 pessoas por grupo, né? Esse ano vai depender do público também.
Correto. 8h45, palestra Recria Intensiva e a sua viabilidade econômica, com o Dr. Flávio Dutra de Resende, que é um renomado pesquisador do APTA de Colinas, São Paulo, que abordará temas de grande relevância para a pecuária. Vamos trazer um resumo aí desse assunto, Hamilton? Recria Intensiva e a sua viabilidade econômica.
Pois é, Divina, a gente tem ouvido falar muito na última década da TIP, Terminação Intensiva a Pasto.
Isso.
Mas nos últimos anos tem crescido muito a recria também, que é um processo para acelerar, né, o ciclo do animal, melhorar os ganhos, otimizar o espaço, otimizar a fazenda. E o animal, ele recria mais rápido, tem um desempenho melhor, ele chega melhor na terminação e ele chega ao abate mais rápido também. O professor Flávio, uma das maiores referências no Brasil em nutrição de ruminantes, inclusive é uma dos pioneiros, né, nessa tecnologia da recria intensiva. E quando a gente fala em recria intensiva, tem que lembrar da pastagem. A pastagem geralmente vai compor boa parte da dieta desses animais. Então a ideia é fazer um bom planejamento nutricional de forma que atenda às exigências daquela categoria animal, para que ele consiga realmente ter o melhor desempenho possível para aquele momento, sem prejudicar a etapa posterior e, claro, deixando resultado financeiro positivo dentro da propriedade.
Quais são as principais adaptações que o pecuarista tem que fazer para essa recria intensiva? O que ele tem que mudar ali no ambiente dele?
Geralmente, Divino, a questão da pastagem, que ela vai ser a base da alimentação, tem que ter uma área de pastagem já separada para isso, né? No qual, certo, os animais vão permanecer durante todo o período. A recomendação é que seja uma área que tenha quantidade de forragem suficiente para atender aquele grupo de animal durante todo o período. E não é interessante ficar mexendo muito esses animais de pasto, porque você tem variação na qualidade da forragem, e isso tem uma interação, certo, com o suplemento, pode interferir no desempenho também. Além disso, a questão de estrutura, uma área com coxo, que vai ter que ter uma praça de alimentação maior, porque o consumo de suplemento por esses animais vai ser maior, então eu preciso de uma área de coxo maior, diferente, eu costumo fornecer só o suplemento mineral para o animal, então a área de coxo exigida para esse tipo de suplementação, ela é menor do que quando eu forneço um suplemento proteico energético, que no caso é o que provavelmente vai ser utilizado nessa recria intensiva, né? Água de qualidade, isso é de fundamental importância, né? Os animais terem acesso irrestrito à água de qualidade durante todo o período. Às vezes vai ser necessário ter mais de um ponto de água para atender os animais. É importante que tenha um ou dois pontos de água dentro da praça de alimentação e, às vezes, algum ponto de água também lá no pasto. Mas, basicamente, isso. E uma equipe bem treinada, Divino. O principal, um dos pontos principais é isso, ter uma equipe bem treinada que entenda o que é o projeto e como vai ser essa execução. Porque de nada adianta eu ter animais de alto padrão genético, um pasto de qualidade, o melhor suplemento com ótimos aditivos, mas a minha equipe não entender isso e não realizar o manejo de forma adequada. Uma equipe treinada é fundamental. E hoje, um dos fatores que é um dos gargalos, até você perguntou anteriormente e eu não mencionei, lembrei agora, um dos gargalos também para a aplicação de tecnologia na propriedade tem sido mão de obra. Mão de obra de qualidade é o diferencial.
Tudo termina em pessoas, né? Não tem jeito.
Exatamente.
É verdade. E esse é um gargalo, meu amigo, que a gente enfrenta tanto na cidade quanto no campo. E eu acho que na pecuária é pior ainda, viu? Porque, não sei, parece que as pessoas não estão querendo muito mais trabalhar. Porque a lida da pecuária, ela não é uma lida fácil, ela exige amor, né?
Exatamente, Divino. E eu concordo com você, a gente tem tido muita dificuldade em encontrar bons profissionais para a pecuária, mas seguimos lutando, trabalhando, né? Ajudando da forma que podemos, contribuindo, fazendo palestras, treinamento e contribuindo com a nossa equipe.
Bom, na estação 1 vai ter o tema desempenho animal nos sistemas de ILP, né, Integração Lavoura Pecuária, com o grande pesquisador. Esse é te falar a coisa, eu sou fã de carteirinha dele, viu, Hamilton? Doutor Ubirajara Oliveira Bilego, pesquisador do CTC, seu companheirão lá de trabalho, zootecnista, né? E a consultora técnica Adriana Martins, falando sobre o suplemento mineral comigo. Essa é a primeira estação, né?
Exatamente. Nessa estação, Divina, ela é assim, uma das estações bem estratégicas para o momento, né? A gente está em pleno período de seca, estamos em pleno inverno aí. Julho, chegando já no final do mês, a expectativa de chuva está longe ainda, e quem não faz um bom planejamento chega nesse período, é um Deus nos acuda, né? E a integração lavoura-pecuária, é uma estratégia para otimizar a propriedade e para você fornecer um pasto de qualidade para os animais, mesmo durante o período seco, e conseguir manter alto desempenho nos animais. Nos últimos anos, nós temos avaliado e validado várias forrageiras para esses sistemas de produção. Nos últimos 3 anos, temos nos dedicado a avaliar os pânicos, né, que são os capins ali da família do Mombasa, Tanzânia, Azuri, Quênia, Tamani. E, além disso, além de ter um pasto de qualidade, para você obter bom resultado também na integração lavoura-pecuária, é importante você associar esse pasto de qualidade com um suplemento de qualidade que seja adequado para aquela categoria e para aquele momento. Então, aí é a casadinha perfeita. O nosso colega grande Bira Violeiro vai falar um pouco do que a gente tem feito nos últimos anos na integração lavoura-pecuária, e a colega Adriana vai complementar com a parte da suplementação.
Aliás, falando em pastagem, final de semana agora, eu estava na zona rural, rapaz, mas os pastos estão secos, viu? E com essa chegada do El Niño aí, que deve dar uma diminuída, pelo menos na expectativa de chuvas aqui para a nossa região, olha, a situação pode complicar ainda mais, viu?
É, exatamente. A tendência daqui para frente é piorar. Todo ano a gente fala sobre isso, a gente avisa, mas infelizmente ainda tem alguns produtores que não se preparam para esse momento, e a gente sabe que todo ano tem seca, tem ano que ela é mais severa, tem ano que ela é menos severa, e mesmo assim tem produtor que simplesmente não se planeja para seca. É algo difícil de entender.
Vamos para mais um intervalo comercial, Hamilton, nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Nessa quinta-feira acontece, lá no Centro Tecnológico Comigo, o Dia de Campo CTC de Pecuária. E hoje eu estou entrevistando o Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, para ele contar para a gente o que, vai acontecer nesse Dia de Campo. Bom, vamos para a Estação 2 agora. O tema da Estação 2 é estratégias para o manejo de plantas daninhas em pastagem. Pesquisador Dr. Guilherme Braz. Esse é outro caboclo bom, viu? É gente boa demais.
Esse é bom demais. E é outro tema divino que é extremamente importante, né? Porque aí, quando a gente fala, já vai chegar na minha estação que vai falar de intensificação de pastagem. E aí, assim, o produtor ele sempre quer aumentar a produtividade, ele quer aumentar a lotação, ele quer aumentar o desempenho dos animais, ele quer aumentar a lucratividade. Mas às vezes tem uns pequenos detalhes que estão sendo entrave na propriedade e ele não entende porque que ele aplicou as tecnologias e não está tendo retorno. E um dos pontos que interfere muito na produção animal a pasto é plantas daninhas. O pasto ele deve ser tratado como lavoura e deve ser a cultura predominante na pastagem. Então, de nada adianta eu ter um pasto lá que está infestado por invasoras que vão interferir no crescimento do pasto, vão interferir no desempenho animal, vão interferir na lotação. Então, controlar plantas daninhas é de fundamental importância. E, além disso, identificar a planta daninha, identificar o estágio de crescimento dela, fazer uma boa recomendação, definir o produto adequado que vai ser eficiente para controlar aquela planta daninha e que também não pode prejudicar o meu pasto. Então, essas estratégias de controle de planta daninha, elas são fundamentais para o restante das estratégias que a gente vai utilizar na pastagem para tentar chegar naquele objetivo de aumentar a produção, de aumentar a produtividade, de aumentar lucratividade. Primeiro o pasto tem que estar limpo, para depois a gente trabalhar em cima dele.
Esses dias eu vi um campeonato de juquira.
Nossa senhora!
É sério, cara.
Esses daí é triste de ver. Dá vontade de chorar.
Vamos para a estação 3, intensificação da pastagem. Aliás, deixa eu só terminar aqui. O Guilherme Braz é pesquisador também do CTC e lá vai estar presente o zootecnista e vendedor de insumos e o Leonardo Bastos, né? Da Comigo, vai estar também na estação 2.
É,
na estação 3, pode.
O Leonardo, ele vai complementar também, né? A palestra maior vai ser a do Guilherme falando de plantas daninhas. E no final, o Leonardo vai complementar com algumas tecnologias para pastagem que a gente tem trabalhado. O Leonardo é um dos nossos consultores na parte focado só em pastagem.
Perfeito. Estação 3, o tema é intensificação da pastagem para produzir 65 arrobas por hectare. Pesquisador Dr. Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, pesquisador do CTC e também participação da médica veterinária e coordenadora de gestão de produtos, Jéssica Almeida, da SuperPEC. Deixa eu te perguntar, qual que é a média de produtividade? Você está falando de 65 aqui, qual que é a média Brasil hoje?
A média Brasil é entre 4 e 6.
Meu é Deus baixa. Do céu! Mas quando você fala de 65, o pessoal acredita?
É por isso que a gente está fazendo o dia de campo e por isso que eu coloquei já no título da palestra que a gente vai mostrar os detalhes do que a gente fez lá. Que assim, Divino, é uma discrepância muito grande. A nossa média Brasil ela é muito baixa, mas é possível conseguir resultados muito bons na nossa pecuária. E mais ainda com lucratividade, que a gente vai mostrar os números financeiros também, dos resultados que a gente tem obtido com o que a gente tem feito. E assim, não tem nada de altamente tecnológico, coisa de outro mundo, não colocamos poeira cósmica de Marte, não tem nada disso. É o feijão com arroz, é o básico bem feito, é o cuidado com o pasto, entender o pasto como lavoura, fazer reposição de nutrientes, controlar planta invasora, o ajuste do manejo do pastejo, ter uma boa eficiência, manejar bem os animais na área de forma que ele tenha uma eficiência de pastejo no ritmo que a forrageira vem crescendo, água de qualidade, suplementação de qualidade, e tudo isso a gente vai abrir com detalhes lá durante o evento. E na sequência, a nossa colega Jéssica vai falar um pouco de tecnologia, né, a nossa plataforma de gestão de pecuária, o SuperPEC, que tem ajudado bastante, né, o pecuarista a gerir melhor o seu negócio, entender melhor os números, ter um melhor planejamento e ver os resultados na fazenda. Que às vezes o produtor investiu na tecnologia, mas não viu o resultado. E aí você pergunta, mas quantas arrobas você produzia antes, quantas você está produzindo agora? Não sei. Quanto que está sendo o seu investimento e quanto que está sobrando? Qual que é a sua margem? Ah, não sei. Então, fica difícil de você quantificar um sistema que você não tem as informações e o SuperPEC ele chega como uma ferramenta essencial para a gente ter essas informações e conseguir aplicar melhor as tecnologias dentro da propriedade e buscar melhores resultados.
Show de bola! E a última estação, a estação 4, estratégias de suplementação no período seco com a nutricionista animal, doutora Cibele Figueiredo, da Rações Comigo, e o zootecnista e consultor técnico Vitor Macedo, das Ações Comigo também.
Isso aí vem fechando, né, Divino? O que a gente vinha falando, na verdade, se você for colocar numa ordem cronológica, a gente começaria da implantação da pastagem, o manejo e intensificação para obter bons resultados, mas a gente sabe que todo ano tem seca, e por mais que eu tenha um bom planejamento, eu não vou conseguir manter uma alta lotação na área durante o ano inteiro, e na seca eu vou ter que ter uma estratégia, um escape, seja ela uma integração lavoura pecuária, seja ela uma suplementação diferenciada para os animais no período seco, e aí para isso eu tenho que entender como que está o pasto, o que que eu tenho de pasto na área, o que que eu consigo de capacidade de suporte a passar esses 6 meses de seca que a gente tem na região, e entender o objetivo da propriedade, o objetivo do sistema de produção, para recomendar o melhor suplemento para aquela situação que vai atender a demanda do produtor, do sistema de produção e vai entregar o resultado que ele almeja. Então, para isso, né, essa outra casadinha aí perfeita também, a Cibele, que tem um conhecimento muito vasto na parte de nutrição, e o Vitor vem complementando com a parte dos suplementos, o que, que a gente tem de ferramenta disponível para utilizar e para ajudar o nosso pecuarista a produzir bem durante o ano todo e encurtar o ciclo desse boi, melhorar a lucratividade do sistema de produção.
E como ninguém é de ferro, quando chegar meio-dia e 30, vai ser servido aquele almoço maravilhoso, o pessoal já está cheio de conhecimento, aí é hora de conversar, de trocar ideia, de fazer o networking, né?
Exatamente, Divino. No final a gente tem aquele almoção, lembrando que todos os palestrantes vão estar lá na hora do almoço, então às vezes como é muito corrido, né, tem toda a dinâmica de deslocamento e tal, em média a expectativa é que a duração de cada estação seja em torno de 30 minutos, palestra de 20, mais 5 minutos da estação satélite, e às vezes não dá para responder todas as perguntas, tirar todas as dúvidas, mas no final do evento, na hora do almoço, a gente vai estar à disposição, né, para quem quiser tirar dúvida, entender um pouco mais, trocar ideia, e é sempre importante esse momento para o evento.
Meu amigo, muito obrigado, sucesso nesse segundo evento, eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito melhor do que o do ano passado, que já foi excelente, foi maravilhoso, parabéns, obrigado.
Perfeito, Divino, a gente agradece, né, sempre o seu apoio, a atenção que você, e o carinho que você tem conosco, e ceder esse espaço para a gente vir aqui falar do evento, né, esse seu apoio é muito importante, até porque você é um dos maiores comunicadores do agro do Brasil, e isso aí eu não estou puxando o saco nem nada, isso é reconhecimento pelo seu trabalho e a qualidade. E aguardamos o público lá, depois de amanhã, no dia 25 de julho, no Centro Tecnológico comigo, e inclusive você, não sei como é que está a sua agenda, mas vai ser uma enorme satisfação ter você presente lá no evento.
Vamos estar lá. Meu amigo, um abraço, fica com Deus, viu?
Excelente. Grande abraço, Divino.
Eu conversei mais uma vez aqui, tive o prazer de conversar com o Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, um grande profissional, que terá uma das estações lá nesse evento da quinta-feira, que é o Dia de Campo CTC de Pecuária, que acontece no Centro Tecnológico comigo. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Divino Ronaldo.